Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa está acontecendo em todo o país. Nesse período, magistrados e magistradas que possuam tramitando em seus acervos processos, demandas criminais sobre violência doméstica contra a mulher e feminicídio estão impulsionando esses processos, essas audiências em um regime de esforço concentrado. E aqui no Paraná, esta ação está acontecendo através do Tribunal de Justiça. Nós vamos conversar hoje sobre este assunto com a juíza do Juízo Único de Coronel Vivida, magistrada Lorane Serafim Morelato. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Lorane.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar desse assunto tão importante para a nossa comunidade.
Pois é, magistrada, não é só ao longo da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, né? Ao longo de todo o ano, magistrados e magistradas estão aí à frente, protagonizando, não é mesmo, o enfrentamento à violência contra a mulher. E eu gostaria de começar lhe perguntando, né? Por que é tão importante o protagonismo do judiciário, né? O papel da justiça frente a este assunto?
Então, Patrícia, primeiro, isso advém até da própria disposição da Lei Maria da Penha, que prevê que as demandas e os processos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher tramitem de forma preferencial, tá? E, além disso, essa Lei Maria da Penha prevê o artigo 8º, o artigo 9º, a incidência de medidas integrativas que devem ser realizadas entre os poderes constituídos, as instituições, os órgãos que atuam no atendimento de eventuais vítimas de violência doméstica e familiar. Então, na verdade, o que se observa é que a atuação isolada do Poder Judiciário muitas vezes é insuficiente para que aquele eventual ciclo de violência doméstica seja rompido, que os atendimentos sejam adequados às realidades específicas e pontuais daquelas mulheres. E é importante também destacar que essa atuação conjunta ela pode se dar de várias formas, e principalmente para que uma decisão judicial tenha eficácia e efetividade, é necessário que os encaminhamentos que ali forem eventualmente determinados, sejam cumpridos, sejam de forma articulada e de forma estabelecida na sociedade.
Então, magistrada, desde que foi criada a Lei Maria da Penha e que o judiciário aí vem se debruçando, não é, prestando atendimento, prestando essa proteção e acolhimento às mulheres, a senhora acredita que a gente já tenha aí mudanças, né, do estigma da violência contra a mulher, do estigma de homens violentos agredindo suas companheiras? É claro que a gente percebe que falta muito ainda, o caminho é muito longo, mas esse caminho está sendo trilhado, inclusive com a semana que nós estamos passando, Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
Isso, assim, Patrícia, eu acredito que a gente ainda tem um número muito alto. E esse número muito alto, de fato, reproduz e significa, né, a questão cultural, a questão histórica, mas que há uma luta constante dos operadores do sistema de justiça como um todo, tá, para a redução desses números. E é importante a gente lembrar também o motivo, né, do surgimento da Lei Maria da Penha, que o Brasil foi condenado internacionalmente por uma omissão, numa tramitação bem devagar mesmo no processo de apuração de duas tentativas de homicídio contra a Maria da Penha. E em razão dessa delonga nessa apuração, o Brasil foi condenado internacionalmente. E a Lei Maria da Penha, ela resulta de todo esse cenário, que demonstra a necessidade de um equilíbrio nessa relação, que demonstra a necessidade também da proteção das mulheres especificamente. Uma pergunta, sabe, Patrícia, que muitas vezes é feita, inclusive existe essa lista de perguntas e respostas na cartilha da CEVID, da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, que é a pergunta a respeito por que não existe a lei João da Penha ou João Maria, né? E aí, nesse ponto, é importante a gente destacar que qualquer homem que eventualmente sofra alguma violência tem seus direitos resguardados, pode fazer o boletim de ocorrência, existe a tipificação no Código Penal de determinadas condutas, mas a Lei Maria da Penha surgiu justamente porque, historicamente e de forma cultural, existe uma assimetria de poder. Existe um ciclo de violência em que aquelas mulheres historicamente estão envolvidas por um aspecto efetivamente cultural e que ações como a Semana pela Paz em Casa e, sobretudo, no âmbito escolar, que a gente também está falando, sabe, Patrícia, agora aqui em março, existe a lei que instituiu a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, a Semana Escolar. Né? Isso, a matéria tem que ser também tratada nas escolas, que é o principal momento de exercer uma atividade de prevenção dos delitos de violência.
Uhum. Ou seja, começar pelas crianças, não é? Que serão aí o futuro, né, do nosso país, da nossa nação. Então, já começar com um direcionamento também mais educativo, magistrada. Uhum.
Isso. E, assim, essa lei de 2021, mas essa integração dos poderes e com as escolas já existe desde a previsão da própria Lei Maria da Penha, né? E o que é interessante é tratar esse assunto de forma adequada à idade, obviamente, né? Das escolas. E, a partir dessa abordagem, é possível que essas crianças possam visualizar melhor tanto a questão de eventual violência que possa estar submetida intrafamiliar, né, ali no seio familiar, e até mesmo para prevenir, para identificar esses atos antes mesmo que eles ocorram.
Uhum. Como estão as atividades? Eu sei que essa semana, né, nas comarcas, uhum, nós temos aí esse esforço concentrado na priorização de julgamentos dos processos, das demandas das audiências referentes à Lei Maria da Penha, e eu quero saber aí na sua comarca, não é mesmo, magistrada? Como é que está acontecendo essa semana, essa força-tarefa, né?
Está acontecendo, tá, Patrícia? Assim, em termos de processo, estão acontecendo audiências durante toda a tarde, apenas com a temática, né, envolvida, eventuais supostos crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, está tendo um mutirão de realização de audiências, mas, além disso, visando as medidas integrativas, o juízo de a comarca de Coronel Vivida, junto com a comarca de Loanda, lançou um programa chamado Paraná Lilás. E o objetivo desse programa é justamente reunir atores da rede de proteção, da sociedade, para a criação e o fomento mesmo de fluxos na prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, como eu disse, com um embasamento legal na Lei Maria da Penha e também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse programa, no setor, são três eixos principais que estão sendo articulados. E é importante destacar que esse programa não é apenas do Poder Judiciário, tá? Esse programa resultou, incentivamos a criação, eu e o Dr. Cristiano Diniz, da comarca de Loanda, mas realizamos reuniões prévias com agentes da rede de proteção e do sistema de justiça. Eu vou mencionar só alguns exemplos,
sim,
tá?
Sim.
Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar, Secretaria de Educação, Núcleo Regional de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Mulher, Procuradoria da Mulher. Esses são alguns exemplos de atores que estão com a gente nesse projeto, tá? Das duas comarcas. E aí, no eixo educação, que eu gostaria de fazer esse apontamento, essa semana está acontecendo no fórum, nos dois fóruns, de Loanda e de Coronel Vivida, uma exposição de arte, que são os desenhos elaborados pelos alunos da rede municipal, da APAE, da PMI, das comunidades.
Que faz parte da Semana Escolar de Combate à Violência Doméstica, que está acontecendo paralelamente.
Exatamente. O que foi feito? Os professores e psicólogos da rede fizeram palestras com os alunos do quarto ano do ensino fundamental da rede municipal, assim como na APAE e na PMI. E esses alunos, a partir das palestras sobre a temática e dando efetividade à lei de combate, à lei da semana escolar, né, realizaram esses desenhos. E esses desenhos estão expostos nos corredores do fórum, identificados por escolas. E essa semana, os alunos vão fazer visitas guiadas no fórum. O que significam essas visitas? Eles vão conhecer o fórum, as instituições que estão ali dentro do fórum, tá? E também, nessa oportunidade, a gente vai fazer a premiação dos 3 desenhos que foram escolhidos inicialmente pelas escolas, como os melhores desenhos ou mais significativos, e depois os servidores fizeram a última triagem para definir o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Lembrando que vai ser enfatizado que essa é uma premiação meramente simbólica, né? Uhum. Mas que todos os desenhos têm o seu valor, têm a sua significatividade, inclusive estão assim, bem adequados à temática e impactando mesmo assim, os nossos corredores.
Ou seja, magistrada, quanto mais se falar sobre esse assunto com os diversos segmentos da sociedade, não só as vítimas, os agressores, uhum. as famílias, mas como a senhora falou também, no âmbito educacional, quanto mais se fala, mais se consolida em nossas mentes essa problemática?
Com certeza, e assim, a gente tem que pensar que a gente tem o ensino fundamental, mas também temos o ensino médio, né? E o ensino médio tem a questão até do próprio desenvolvimento, do amadurecimento, do encaminhamento para a fase adulta, né? E na construção de relações saudáveis, e pensando nisso, também no âmbito do Paraná Lilás, foram feitas reuniões com o Núcleo Regional de Educação, que responde tanto por Loanda, que no caso do meu colega, da comarca de Loanda, quanto aqui por Coronel Vivida, que é o Núcleo Regional de Pato Branco. E nessa reunião, nós lançamos um edital de um concurso de redação que foi lançado ontem, na cerimônia de abertura da Semana pela Paz em Casa, foi lançado o concurso de redação que vai envolver todos os alunos do ensino médio das duas comarcas. Então, nós acreditamos, e para a realização dessas redações, só um apontamento, tá, Patrícia, ouvindo. Nós gravamos vídeos educativos dos atores do sistema de justiça, mais os vídeos que já existem da CEVID, que já estão disponíveis pela CEVID do Tribunal de Justiça do Paraná para o Educatron. Então, esses vídeos da CEVID já foram disponibilizados e nessa semana estamos na fase final da edição dos vídeos do programa Paraná Lilás, para que os alunos tenham um material dos atores do sistema de justiça falando sobre as suas funções, o que é feito pela Polícia Militar, o que é feito pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, o que é a Lei Maria da Penha, enfim, conteúdos base para elaborarem a redação. Então, acreditamos sim que são essas medidas vão favorecer, mas não são únicas. A gente ainda está atuando no eixo acesso à justiça e no eixo saúde, que são os nossos próximos passos também.
Uhum. Mesmo acabando, né, após o término da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, mulheres vítimas ou parentes, amigas, vizinhas que queiram procurar esse acolhimento, essa proteção para alguma mulher que está sendo vítima, né, de agressão, de violência ou até de um feminicídio, elas podem procurar todos esses órgãos, né, parceiros, essa rede de proteção do programa Paraná Lilás. Gostaria que a senhora falasse isso para o nosso ouvinte também.
Sim, com certeza. Na verdade, toda vez que a gente mentaliza e pensa sobre a Semana pela Paz em Casa, a gente tem que pensar que é um momento em que a gente está dando visibilidade maior a esse tema. Mas é um tema que os órgãos trabalham o ano todo, e o ano todo está a justiça, os órgãos do sistema de justiça estão à disposição das mulheres. Então, é importante a gente mencionar alguns órgãos, né? Tudo vai depender, obviamente, da comarca que essa mulher vai estar inserida, da cidade, do município. Mas Polícia Militar, Polícia Civil, 180, que é um canal de atendimento especializado às mulheres, Disque 180, que é importante divulgar também. O CREAS, a Secretaria de Assistência Social, também dos municípios, e lembrando também que até mesmo alguns espaços públicos, como as próprias escolas, caso os alunos tenham alguma notícia, podem reportar aos professores, né, aos diretores, para darem os encaminhamentos, acionar o conselho tutelar. Então, o Ministério Público e o Poder Judiciário também, né? Então, assim, o que é importante destacar? É uma semana em que a gente dá visibilidade a uma questão muito importante na comunidade. A gente une esforços para reforçar essa temática, uhum. mas sempre os serviços estão à disposição e devem ser utilizados, né?
Sim, muito bom. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui, doutora uhum. Lorane. Muito bom conversar sobre este assunto. Agradeço demais a disponibilidade e deixo a senhora à vontade para os seus comentários finais.
Ah, obrigada. Eu que fico agradecida, assim, né, e grata mesmo pelo convite, porque está realmente uma semana especial. É, enquanto magistrada, eu já participei de Semana pela Paz em Casa em momentos anteriores, são três que acontecem ao ano, né, e essas três Semanas pela Paz em Casa são relacionadas a datas relevantes aos direitos, à proteção dos direitos das mulheres. Agora, essa semana, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, o objetivo é associar essas datas com o programa Semana pela Paz em Casa. Mas o que eu digo como magistrada, a minha experiência nas comarcas anteriores, tá? A minha experiência é que essas atividades de educação e de prevenção, uhum, elas deixam um legado para o futuro, sobretudo na redução dos casos e na conscientização. E essas atividades, elas não são atividades ligadas a uma pessoa ou a um ente, poder judiciário, poder executivo, é o núcleo, é o conjunto. Enquanto mais a gente puder criar um fluxo para que, independente de qual autoridade ou de qual servidor esteja atuando naquela ação, que ela possa ocorrer, quanto mais a gente institucionalizar e criar fluxo para essas atividades, mais essas atividades acontecem de forma contínua. E eu observo essa intenção, sobretudo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da CEVID, representada, né, a coordenadora, que é a desembargadora Ana Lúcia, um esforço muito grande para auxiliar nesse termo, de apresentar fluxos, de apresentar ações que possam incentivar tanto aos magistrados quanto aos atores da sociedade a se mobilizarem. Então, eu até registro que eu fico muito feliz em integrar o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica, por entender que as ações, elas estão sendo ações que estão efetivamente em busca de uma melhoria para a nossa comunidade. E agradeço novamente a oportunidade de tratar assim, um pouquinho sobre o programa Paraná Lilás, que está começando agora nessa semana.
Muito bom mesmo. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, obrigada.
Obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com a magistrada Lorane Serafim Morelato. Ela é juíza do Juízo Único de Coronel Vivida. E nós falamos sobre os programas, como o programa Paraná Lilás e as ações desenvolvidas na comarca e também com comarcas vizinhas no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.